Tudo pronto para ouvirmos falar de música com o jornalista da Editoria de Cultura do Observador. Olá, Gonçalo Correia, bom dia.
Bom dia.
Que sugestões nos trazes hoje, neste arranque de semana?
Sim, eu depois de ouvir aqui a mãe querida e o Nelly, vamos ver como é que isto corre.
Pois é, não sei se estás à altura, vamos lá.
Não sei se estou à altura, mas vou tentar. Gostava de começar pelo disco, o primeiro disco que aqui trago, de um rapaz modesto. O disco chama-se Coursing Fable, o rapaz, o autor chama-se Riley Walker, e eu propunho ouvirmos aqui uns segundos do tema Axis Band, que faz parte desse disco, e já voltamos a conversar um bocadinho sobre isto.
Vamos a isto. Coursing Fable, faked by still lightning, in search of Abel, cut my hand, trying to reach into. No talk of the cross, but you hung on had cable. Sim. Gosto da voz, gosto do registro, já me convenceu. Quem é este Riley Walker, Gonçalo? Que diz que é este?
Eu diria que isto pode ser apreciado por fãs de Dave Matthews Band e fãs de
música mais
fora.
Pois, talvez agora fale.
Mas tem um bocadinho esses dois lados. É um músico americano nascido no estado do Illinois, que cresceu e que se fez músico em Chicago, e é um tipo peculiar na música americana dos últimos anos, desde logo pelo tipo de música que ele tem feito, tem vindo a mudar um bocadinho ao longo destes anos. Ele primeiro era um músico mais de folk blues, e este tema o certo que aqui ouvimos é um bocadinho nessa onda.
Sim, sim, sim.
Da música de guitarras britânica, da folk britânica, com influências como o Van Morrison.
Sim, também se encontra aqui. Sim.
Tem aquele lado meio campestre, meio melódico, mas também o John Martin, talvez sobretudo o John Martin, que é também britânico, mais ou menos da mesma onda, e tinha um bocado aquela estética de tipo com um ar meio vagabundo, quem olhasse para ele assim de longe, barbudo, que cresceu a ouvir o Bob Dylan e daí partiu para outras descobertas mais fora da caixa. Tinha um bocadinho esse lado do universo dos anos 60, 70, nas canções de folk, de blues jazz, mas com uma tentativa de, já no início, de criar ambientes um bocadinho mais cósmicos, psicadélicos, com... Era um tipo que tentava misturar um bocadinho a liberdade, a fórmula da folk e do blues, com, se calhar, com a liberdade do jazz e com o rock psicadélico, por exemplo, de uns Grateful Dead e mas uma onda mais ou menos assim. Mas para terem, eu falava que ele tinha um ar ligeiramente vagabundo, para quem olhasse para ele, para terem uma ideia do tipo de rapaz que estamos aqui a falar. O segundo disco dele, que foi o disco que o tornou mais conhecido no indie, no meio alternativo, chamava-se Primrose Green, que saiu em 2015. E quando lhe perguntaram, na altura em entrevistas, que diabo queria dizer Primrose Green, que título era este, o Riley Walker explicou: era uma coisa muito saudável, um cocktail de whisky misturado com, segundo ele, Morning Glory Seeds, que eu fui ver à internet, que eu não sei nada sobre isto, mas são umas sementes que aparentemente provocam efeitos semelhantes ao LSD. Portanto, era um tipo...
Pois. Sim,
não, é que bem, não se deve fazer misturas, também não se deve fazer misturas.
Eu sempre ouvi isso, pois.
É, exatamente. É uma coisa, enfim, cada coisa tem o seu. Bom, este disco, Primrose Green, saiu em 2015. Desde aí, o que é que este jovem Riley Walker tem feito, além de ingerir álcool e... Exatamente. E de...
Sim.
Não sei onde é que se compra estas Morning Glory Seeds, não sei se no Ocean, ali na zona do...
Eu também não, também
check, não. Não sei.
Se é Daniel, é a tua dúvida. Frutos secos.
Pois, sim.
Eu acho que isto nos Estados Unidos não é ilegal, atenção. Mas,
pois não, é possível que
está ali num limbo.
Não sei. É possível.
Está ali num limbo. Mas música, eu também não sei nada sobre isto. Não.
Nada. A música tem mudado muito? Ele o que é que ele tem andado a fazer?
Sim, tem mudado um bocadinho. Ele já tocava no início com malta de músicos do jazz e da música improvisada de Chicago, mas hoje em dia faz ainda mais isso, levou para este som meio folk, essa mistura com o jazz e com a exploração musical. Este novo disco, por exemplo, tem para lá sintetizadores, tem um lado meio prog de música de fusão e psicadelismo. Uma outra coisa que mudou nele é que o Riley Walker apercebeu-se de que vivia nos anos 2000, começou a cantar menos sobre pastos rurais e cenários campestres dos anos 70, e começou a cantar mais sobre a sua vida, porque de facto ele não vive num recanto hippie, nem num paraíso natural com monges dos anos 70, vive em Chicago, viveu em Nova York também, e o último álbum já tinha nas letras e no som uma influência mais de cidade e menos de campo, portanto um bocadinho mais de um álbum um bocadinho mais de biográfico. Este Course in a Fable é o quinto álbum do Riley Walker, pelo menos
Course in a Fable, que é um cocktail que mistura não, este já não é, não é? Desculpa.
Este já não é. Até porque o Riley Walker, entretanto, decidiu, e ainda bem, parar com o álcool, decidiu ficar sóbrio. Acho que fez 2 anos de sobriedade recentemente, mas houve ali uma fase em que ele chegou a pôr alguns posts um bocadinho embaraçosos nas redes sociais, e a dada altura chegou a colocar lá que ia cancelar uma digressão porque não estava em condições de avançar. Pois isto está melhor.
São águas passadas, portanto, não é?
São águas passadas.
Tu dizias que ele era um rapaz modesto no início. Porquê?
Sim, eu disse modesto, podia ter dito também, em alternativa, autodepreciativo, porque quando ele acabou de fazer este novo disco, escreveu a seguinte mensagem no Twitter: o meu novo disco está terminado, é material sólido B+, que é uma nota boa na escala americana, mas não excelente. E dizia ele ainda: é como a maioria dos discos B+, que eu ouvi, sem dúvida. Não se atreve a tentar ser digno de um A, portanto não se atreve a tentar ser excelente, e também não o quer ser. Mas o que eu acho que ele quer dizer com esta modéstia, este lado meio autodepreciativo, parece-me ser que ouvimos aqui uns sons meio estranhos de fundo, porque ele não resiste a escangalhar um bocadinho as canções.
Escangalhar é o termo certo.
Sim, eu meto aqui alguns...
Parece que alguém arrumar copos lá por trás.
É um bocado,
não é? Estão a arrumar a cozinha.
Tem
um lado assim meio... que a altura não percebemos bem o que é que está a acontecer, mas acho que pode ser interessante para quem quiser ir ouvir aqui umas canções sem grandes amarras, que tentam fazer aqui uns sons novos, mas ao mesmo tempo com esse lado meio clássico da folk dos anos 60 e 70 por trás.
Gonçalo, e a tua...
canções médio mais e elevado menos, não é? Tudo ali no médio mais e elevado menos.
É decente. Okay. Não tenta ser perfeito, não tenta soar bonitinho e perfeitinho.
Gonçalo, a tua segunda recomendação de hoje é a Flor da Ortiga, é isto?
É isto, a Flor da Ortiga, que aliás, como sabe, uma planta que convém ter cuidado, cautela ao aproximar-se. É um EP novo, um mini-álbum da portuguesa Maria Reis. Ela é uma cantora, guitarrista, fazia parte do duo Pega Monstro. Era um duo de rock que a Maria Reis tinha com a sua irmã Júlia Reis. Os Pega Monstros tinham um lado de rock lo-fi, independente, com muito nervo e com letras um bocadinho desconcertantes, um bocadinho até liricamente na onda do B Fachada. Hoje em dia as Pega Monstros já não existem, mas a Maria Reis vai fazendo música a solo. É o terceiro EP que lança. Ela tinha editado em 2017 um conjunto de canções chamado Maria, e tinha lançado 2 anos depois, em 2019, um EP chamado Chove na Sala, Água nos Olhos. E agora, mantendo um bocadinho o ritmo de lançar coisas de 2 em 2 anos, lançou este A Flor da Ortiga, saiu no dia 1 de Abril, na passada quinta-feira.
Então vamos ouvir aqui uns segundos de um tema desse disco, o Balúrdio, pode ser?
Pode ser, foi.
Onde é que foste buscar o seu vinho que me deste a beber? A máquina da força nunca sai da selva.
Gonçalo, quantas canções tem este mini-álbum?
Tem 5 temas, Paulo. É bom ouvir, gosto muito de ouvir sempre.
Obrigado.
Mas tem 5 temas, tem este balúrdio e tem outros 4 temas, tudo ali à volta dos 3, 4 minutos. Há um tema só que é um bocadinho mais longo, chega quase aos 5 minutos, fica ali a rondar os 5 minutos. A descrição oficial que aparece sobre o disco é: canções sobre a família, o amor, o abismo emocional e a integridade, e outras coisas pelo meio. Parece abarcar aqui muita coisa diferente aí.
Dá quase canções. Para tudo, não é?
Dá quase para tudo. Uhum. Mas o EP tem uma particularidade engraçada, é que a Maria Reis trabalhou aqui com um produtor chamado Noah Lennox, mais conhecido pelo nome artístico Panda Bear, um rapaz que faz parte da banda Animal Collective e que vive em Portugal há já alguns anos. E o Panda Bear, além de produzir os 5 temas do disco, também toca por aqui, por este EP. As partes de bateria, por exemplo, são todas dele. E acho que esta canção, por exemplo, esta balúrdia, eu escolhi porque tem um lado meio mordaz e até sarcástico sobre a masculinidade. Vale a pena também, se calhar, ouvirmos isto depois para nos confrontarmos um bocadinho com isto, mas são canções mais ou menos todas neste género.
Portanto, temos o disco Course in Fable, de Riley Walker, e A Flor da Ortiga, de Maria Reis. As sugestões de música do jornalista da Editoria de Cultura do Observador, Gonçalo Correia, em mais um Lado Bom da Vida das Manhãs 360. Obrigada, Gonçalo. Até amanhã.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.